Olá, muito bom dia, 10 horas 32 minutos e estamos dando início a mais um Revista CPT aqui na Rádio CPT, a rádio que há 6 anos é uma boa companhia para você, você que nos ouve em Rádio CPT. .com.br, também assiste ao vivo pelo facebook.com/radiodaielb e no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a esse programa de quarta-feira, dia 16 de dezembro, faltando aí 9 dias para a chegada, né, para o Natal, o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Aliás, a gente está, eu estou contando aqui junto com o calendário de advento da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que a gente vem divulgando aí todos os dias, né, uma mensagem contando a história do nascimento de Jesus nas nossas redes sociais da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, né, tanto no Face, no Instagram, @ielboficial. E trazendo um desafio, que a gente está convidando aí todo mundo a participar, a celebrar esse momento aí tão especial, né, que é o tempo de advento e também o Natal, né, a chegada do menino Jesus. Então, tem o calendário também de advento da GELB, né, o pessoal vem compartilhando aí ações bem legais para que você também possa estar celebrando esse momento. E aí você confere também nas redes sociais da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Mas o tema de hoje não é advento, não é Natal. Semana passada a gente, com o pastor Arno Bessa, né, que é o nosso co-apresentador, daqui a pouco a gente vai fazer a saudação com ele, a gente falou aí sobre a questão do advento, da pandemia e tudo mais, e hoje a gente quer trazer um assunto muito interessante, muito importante, um pouquinho, às vezes a gente não conversa muito sobre isso na nossa igreja, né, que é sobre o celibato, e por isso o tema é esse, né, celibato, por que falar sobre esse assunto. Está conosco o Gutenberg Vieira Júnior, para falar com a gente, Rufino Vieira Júnior, para falar com a gente, ele que é do Rio de Janeiro, em Copacabana, e vai falar aí com a gente sobre esse assunto, e a gente quer saber de você também, né? Se conhece, tirar as suas dúvidas através da nossa interatividade no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap no 5199-348-9360. Antes de fazer aí o contato com o nosso entrevistado, vamos até a Inglaterra, aqui do calor para o frio, com o pastor Arno Bessel. Bom dia, pastor!
Bom dia, Luana. Bom dia novamente a todos os que acompanham a Rádio Cristo para Todos, através de vários canais. É novamente uma alegria poder estar de volta, participando desse programa, né? E a expectativa vai crescendo na medida em que nós nos aproximamos da celebração do Natal, que está aí há um pouco mais de uma semana diante de nós. Também a nossa saudação ao nosso convidado, que será apresentado logo mais. É um prazer a gente participar e conversar sobre esse assunto, como a Luana disse, não muito comum em nosso meio de nós abordarmos o mesmo. Deus nos abençoe.
É isso aí, mais uma vez, né, o pastor Arno com a gente, esses assuntos mais interessantes, instigantes, a gente gosta de contar muito com a contribuição do pastor Arno, por isso a gente agradece, e como a gente estava falando antes, fechar aí com chave de ouro, porque hoje é o nosso último programa ao vivo, né, pastor Arno, ainda na semana passada a gente tinha conversado sobre isso, né, hoje é o nosso último programa ao vivo, já de antecipadamente agradecer por toda a contribuição do pastor Arno, mais uma vez, né, ao longo desse ano aqui na Rádio CPT, e a gente poder trazer um pouquinho desse assunto também para a nossa audiência, a gente fica muito feliz, né.
Muito obrigado, Luana, tem sido um ano diferente, esperamos que o novo ano nos traga diferenças também, mas diferenças para melhor.
É isso aí. E também, já que também além de agradecer o pastor Arno pela participação, contribuição e mão aí ao longo de mais um ano da Rádio CPT, também lembrar os nossos apoiadores culturais, né, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo. Editora Concórdia, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia que está com super promoções, lançamentos, você confere lá no site, presentes para o Natal, ainda dá tempo, né, de você adquirir aí os presentes especiais, tanto da Editora Concórdia quanto da marca Criança Cristã. Aliás, falando em Criança Cristã, mais uma vez divulgar, né, o pessoal vem falando, vem repercutindo muito aí o nosso especial Noite de Luz, que era para ter sido domingo, foi segunda noite, mas foi muito especial, né, alcançou muitas pessoas, não sei se o pastor Arno também teve o privilégio de assistir, né, porque afinal de contas na internet tem essa vantagem também, né, pastor, de poder, de qualquer lugar do mundo poder estar assistindo, né.
Eu assisti parte do programa, a parte inicial, e o restante, eu vou ter o privilégio de poder rever todo o programa, porque o link está aí à disposição, eu acredito, e a gente pode acompanhar. Pelo que eu vi, foi muitíssimo bem preparado, acho que muito interessante. Mas o melhor de tudo é que ele traz a mensagem que importa, a mensagem do nascimento de Cristo e amor de Deus para conosco na vinda de Jesus a esse mundo.
É verdade, e a gente conhecer os nossos pequenos talentos também, né? Isso é bem interessante, porque a gente comenta sempre que a igreja luterana é a igreja que canta, e a gente vê as crianças cantando também, tocando, né? E tudo mais, e contando a história do nascimento, né? Porque foi intercalado aí também com essas encenações, e foi bem realmente especial, né? A quem mais uma vez agradecemos a participação das nossas crianças, e bem lembrado pelo pastor Arno, né? Fica gravado, então o pessoal pode ir resgatando lá no YouTube, no Face, e podendo compartilhar para que essa mensagem aí do amor de Jesus, da salvação, possa chegar a mais pessoas. Também lembrar o apoio cultural das facas Spearing, produtos artesanais feitos com material de qualidade, peças únicas para utilizar e colecionar. Você pode consultar o catálogo das facas Spearing pelo telefone 51984273920, também fazer a sua encomenda para o Natal, né, um presente para uma pessoa especial através da nossa apoiadora, as facas Spearing. Você também pode seguir lá no Facebook e no Instagram, arroba @vs_facasartesanais e no Face, VS Facas Artesanais, para acompanhar as novidades da nossa apoiadora cultural. E também lembrando que você pode contribuir para o trabalho da Rádio CPT. Acesse elbe.org.br e faça a sua doação online de qualquer valor. Se você é empresário, a Rádio da IELB também pode te ajudar a expandir o seu campo de atuação entre os irmãos. Incentive a proclamação do amor de Jesus por meio da rádio, que é uma boa companhia para você. Também a gente gosta de convidar a nossa audiência a acompanhar a nossa programação ao vivo. Toda quarta-feira nós temos a UDR na CPT, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e sua esposa Silmari Carvalho, às 14h, que hoje eles vão falar sobre o tema Tintim, Celebrando a Vida 2. Então não perca às 14h, no horário de Brasília, aqui na rádio, que é uma boa companhia para você. 10h40, vamos dar uma atualizada rápida na nossa audiência com as notícias do portal da IELB. É isso aí, ouvintes da Rádio Cruz para Todos, muitas notícias no portal da IELB. A gente convida todos a acessarem ielb.org.br para conferir tudo o que está acontecendo na nossa igreja por todo o país. Tá? Temos muitas atividades, né? Falamos aí ontem também sobre a formatura do Seminário Concórdia, que aconteceu de forma online, também está disponível lá no Face do Seminário Concórdia, que você também pode conferir. Ontem estivemos aqui com o novo diretor, né? O professor Dr. Gerson Linden, também falando aí sobre a expectativa para o final de ano, os fins dos tempos e tudo mais. E você também pode estar conferindo lá no nosso site da IELB, ielb.org.br. O calendário de advento da IELB, da GELB, como a gente já falou, além de um material muito especial também para esse período de Natal e do Advento, que você confere no site Criança Cristã, criançacristã.com.br. Atividades, programações das nossas igrejas, né? Afinal de contas, agora chegando no final do ano, muitas congregações realizam seus programas de Natal, cultos de Natal. A gente está coletando essas informações para estar disponibilizando também lá no portal da IELB, né? Todas essas programações que vão acontecer entre o dia 24 e dia 25 de dezembro, além do culto semanal, que a gente também sempre divulga a agenda de um distrito e o convite para que você acompanhe um culto que é compartilhado no Face da Rádio no final de semana. Tem uma campanha de Natal muito legal lá da Congregação Cristo de Curitiba, no Paraná, de arrecadação de alimentos. Também a gente convida você a acompanhar, né, acessar lá no site da IELB, onde a congregação está arrecadando cestas básicas e alimentos para as famílias carentes da comunidade de Caximba de Curitiba. Então, a gente sabe que nesse momento aí que desperta também a solidariedade, mais ações sociais que vão acontecendo, reunindo aí as nossas congregações, os cristãos, né? Então, a gente, muitas congregações vão fazendo isso, também podem estar compartilhando com a gente, e fica esse incentivo para que você participe dessas ações das nossas igrejas Brasil afora. Esses são os nossos destaques, mas você confere muito mais acessando ielb.org.br. Lembrando que se você tem algum evento, alguma programação que gostaria que compartilhasse, ou alguma ação que gostaria que compartilhasse para ser publicado no portal da IELB, é só enviar para o e-mail site@ielb.org.br. Muito bem, o Revista CPT desta quarta-feira vai conversar com o acadêmico de filosofia Gutenberg Varela Rufino Júnior, do Rio de Janeiro, para falar sobre o tema celibato, por que falar sobre esse assunto. Você é convidado a participar com a gente, mandar seu alô, seu recado, tirar as suas dúvidas através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5199-348-3004. 9360. Vamos de imediato, então, fazer essa conexão com o nosso entrevistado, o Guto Rufino. Bom dia, bem-vindo à Rádio CPT, Guto.
Bom dia, é uma honra enorme estar aqui com vocês. Eu estou bem animado com o que a gente vai conversar aqui.
Que legal, a gente que fica feliz que você aceitou esse desafio de falar sobre esse assunto, como eu falei no início do programa, né? A gente não conversa muito sobre esse assunto na Igreja Luterana, e até porque, né, a questão, a gente vai explicar, né, sobre essa questão, o que é o celibato, para quem não sabe e tudo mais, mas ele é mais voltado para a questão religiosa também, e a gente vê muito no ambiente católico e não tanto, né, no ambiente em outras denominações religiosas. Mas enfim, a gente fica muito feliz aí que você aceitou estar falando sobre esse assunto com a gente. Vou deixar o pastor Arno também fazer a saudação aí com o nosso entrevistado.
Muito prazer recebê-lo no programa e nós esperamos, assim, com ansiedade as suas contribuições. Podemos trocar ideias e, ao mesmo tempo, tenho certeza que as suas colocações serão bem-vindas a todos que nos acompanham e que poderá ajudar de uma ou de outra forma a pessoas que estão, talvez, com dúvidas em relação a esse assunto, não só assunto, mas esse o modo de vida dentro do celibato, ou então também em correlação a uma vida de casado.
Muito bem, a gente não fala. Apresentei o nosso entrevistado, mas não disse por que que a gente está trazendo aí o Guto, né, para falar sobre esse assunto, porque ele optou por viver, né, essa vida celibatária. Então ele vai estar contribuindo com a gente nesse sentido, né. E a gente tem um costume, Guto, aqui na Rádio CPT, quando é a primeira vez do nosso entrevistado, né, que faça uma apresentação até para nossa audiência conhecer um pouquinho mais. A gente sabe que você é a ovelhinha do pastor Tardelli, né? A gente fez contato com o pastor Tardelli para te convidar para participar aí do programa. É, Gutenberg Varela Rufino Vieira Júnior gosta de ser chamado de Guto, por isso que eu estou me referindo a você como Guto, né? E aí a gente gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né? Dizer onde é que você nasceu, sei que você é acadêmico de filosofia também, saber um pouquinho da sua vida, né? E também a sua relação com a Igreja Luterana, como é que foi esse contato com a igreja, desde quando e tudo mais.
Bom, prazer, eu sou Gutenberg, mas por favor, me chame de Guto, acho mais fácil, mais rápido. Eu tenho 20 anos, como falaram, eu faço filosofia, né, sou de graduação. Eu faço parte da Igreja Evangélica Luterana há pouco tempo, mas eu já sou apaixonada por essa igreja. Maravilhosa, onde eu sou muito bem recebido, né, como uma pessoa celibatária também. E eu acho que é isso, gosto muito.
Muito bom. E o que te motivou a fazer essa escolha, né, de viver aí essa vida celibatária?
Bem, muita coisa, né? Ao longo da minha vida, eu fui, né, na minha jornada com Deus também. Fui percebendo algumas coisas sobre mim e algumas coisas também sobre Deus, né? E eu comecei a estudar sobre esse assunto, né? Descobri que essa palavra existe, né? Celibato, castidade e tal. E comecei a pensar o que Deus queria pra mim, né? Se Ele queria que eu casasse, né? Se Ele queria que eu tivesse uma vida celibatária pra servir a Ele de forma, né, integral. Discutindo um pouco mais sobre isso depois. E num momento da minha vida, né, eu percebi que Ele não queria que eu casasse, né? É uma questão de Deus, né? Me chamou para estar nessa vocação de celibatário, né? Deus me chamou para isso.
Uhum. E essa opção surgiu depois que tu conheceu a Igreja Luterana ou antes você já tinha optado e depois conheceu a Igreja Luterana? Como é que foi essa sua relação, né, com a Igreja Luterana?
Sim. Eu já fui de outras igrejas antes de participar da Luterana, então, e esse processo também começou antes da Igreja Luterana. Quando eu cheguei, eu já, inclusive, conversava com o pastor Tardelli sobre isso, para saber como a igreja se posicionava, então eu já tinha essa certeza da vocação, né? E o pastor, de forma diferente, trabalhou sobre isso assim, comigo, me senti assim, muito aliviado e muito bem compreendido.
Muito bom. É, isso é interessante também, né? Porque quando a gente fez esse contato com o Guto e tudo mais, a gente sabe que ele estudou bastante, né, sobre esse assunto, por isso que a gente trouxe ele também para estar contribuindo aí com a gente. E aí ele falou sobre a escolha, né? Que ele entendeu que ele poderia, que Deus, o que Deus tinha para a vida dele, e essa opção de não ter o casamento, né? Não ter o casamento. E aí, eu acho que é interessante, né, Pastor Arno? Acho que o Pastor Arno pode contribuir mais com a gente aí, pelo conhecimento dele, teológico e tudo mais. É sobre essa diferenciação, porque às vezes as pessoas confundem, né, o que, que é o celibato e o que. Confundem o celibato com a castidade, né?
Então, Luana, acho que é bom que a gente defina bem, quando nós falamos de celibato, no que a gente está pensando, do que a gente está falando.
Uhum.
O modo mais comum entre nós pessoas de conversarmos é sobre casamento, sobre família. Mas nem todas as pessoas elas se casam por vários motivos. Há pessoas que decidem viverem sós, né, sem entrar num relacionamento, no matrimônio. Isso é chamado o celibato, uma pessoa que vive sem ter uma relação dentro de um casamento com uma pessoa. É uma vida a sós, por assim dizer. E, geralmente, né, quando nós pensamos uma vida a sós, no celibato, nós pensamos talvez apenas em relação a pessoas que estão engajadas como ministros, né, de uma igreja, como padres ou sacerdotes ou algo assim. Esse é um aspecto, sim, do celibato, de pessoas que estão nessas funções ou nessas vocações, elas decidem por isso. Mas o celibato não se restringe apenas aos religiosos, assim chamado, às pessoas que trabalham em tempo integral para uma igreja. Há muitos outros casos, e acho que aqui nós temos um bonito exemplo, de pessoas que, por uma razão ou outra, elas preferem ou decidem não se casar e se comprometem, talvez, consigo mesmas de levar uma vida a sós. Isso eu entendo como celibato. Talvez haja outras definições.
Uhum.
Então, isso é uma coisa. A castidade, ela está relacionada, sim, ao celibato, mas não somente. A palavra casto, na verdade, significa puro. Então, quando falamos em castidade, nós pensamos na uma pureza na vida. E, geralmente, né, se pensa em castidade com uma pessoa que não tem relações sexuais, né, com alguma outra pessoa. Uma pessoa solteira que não tem relações sexuais com outra pessoa. Isso fora do casamento. Mas a castidade ela também se aplica para dentro do casamento, quando esposa e marido permanecem fiéis um ao outro. Não tem casos fora do casamento. Então a castidade também se aplica ali. Por outro lado, se nós olhamos mais o ensino bíblico, castidade não se refere apenas ao campo sexual da vida humana, mas também se refere aos próprios pensamentos, aos próprios desejos. E a Bíblia fala sobre isso, né? E mantermos uma vida pura em palavras, em pensamentos, em desejos, em ações. O sexto mandamento, na explicação que Martinho Lutero traz, enfatiza isso bastante. E aí, claro, nós, nenhum de nós, né, será, digamos, casto no sentido próprio da palavra. Todos nós tropeçamos, todos nós falhamos, se não em atos grosseiros, em atos explícitos, mas em desejos, em pensamentos, certamente.
Muito bom o senhor trazer essas explicações, né, pastor, para desmistificar um pouquinho, né, alguns entendimentos que a gente tem. Então, acho que isso é super importante. E o senhor tocou num ponto bem importante também, que é a questão de, na igreja, a gente fala muito sobre a vida de casado, né, sobre o casamento, né, e nem tanto sobre a questão do viver sozinho, né. Então, e a própria Bíblia, depois a gente vai trazer um pouquinho mais, né, sobre o que a Bíblia fala sobre isso. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre essa questão de vocação, né? Porque a gente fala muito, né, no casamento, né, de ser marido, ser mulher, ser pai, ser mãe, como vocações, né? E o celibato, ele poderia ser considerado um dom, uma vocação?
A pergunta é para o entrevistado, eu acredito.
Eu acho que o Rufino pode falar um pouquinho sobre isso também, porque ele escreve no blog, né? Ele tem um blog, depois a gente vai falar um pouquinho do blog, mas ele fala um pouquinho sobre essa questão de ser, né, de dom e vocação, né?
Isso, eu estava na dúvida se era para o pastor responder, mas sim, eu acredito que o celibato, assim como o casamento, ele é uma vocação de Deus, né? E Deus especificamente chama algumas pessoas para uma e outras pessoas para a outra vocação, né? E em tudo isso, Deus capacita as pessoas, né? É interessante a gente pensar nessa ideia de vocação, porque a gente percebe como a gente depende de Deus em todo esse processo, né? Porque a gente nada faria se não fosse pela graça dele, eu acho que mais.
Muito bom. Eu falei rapidamente sobre esse blog, né? Que o Rufino tem vários artigos, né? Vários apontamentos aí falando. E aí me chamou a atenção esse que fala sobre o casamento e o celibato de mãos dadas, né? Daí a importância de a gente falar sobre isso e como isso pode estar contribuindo para o entendimento da questão das escolhas, dos dons e das vocações. Não sei se o Rufino pode explicar um pouquinho mais sobre isso.
Posso. Eu gostei muito desse. Quando eu escrevi esse texto, eu fiquei assim, muito satisfeito, porque era como se eu tivesse jogado em papel tudo que eu pensava por muito tempo, né? E a ideia é que, como o casamento e o celibato são vocações de Deus, né? São dois propósitos de Deus na igreja e no seu reino, elas são vocações que se complementam. Né? Em que sentido? Eles são vocações diferentes, né? O casamento, você vai se unir a uma pessoa, vai, né, provavelmente ter filhos, vai ter uma intimidade diferente. E no celibato você não tem essas coisas, mas você tem outras coisas, por exemplo. Você tem disponibilidade de serviço ao reino de Deus, né? Você não, em vez de você dedicar tempo, por exemplo, à sua esposa, você se dedica a evangelismo, a trabalhos eclesiásticos, especificamente. Então, nos dois, existem coisas que são boas e existem coisas que não são ruins, mas são renúncias que você tem que fazer. Uhum. E, nesse sentido, eles se complementam. Enquanto um está mais dedicado integralmente a um serviço do reino, outro está dedicado a produzir a criar uma família, e essa família ser uma família que vai fazer a fé permanecer, né? Então, acaba sendo dois serviços diferentes, mas que tem um propósito em comum que se une, né? É nesse sentido que o casamento e o celibato estão de mãos dadas no reino de Deus, como dois propósitos diferentes, mas que se unem em um propósito maior que Deus instituiu.
Até porque agora eu fiquei pensando, né, nessa fala aí do Rufino e da gente se dedicar também, né, ao serviço, né, a ações sociais e tudo mais. A gente nunca está sozinho, né, Pastor Arno? Mesmo que a gente opte pelo celibato, Deus está sempre com a gente, né? Então, essa questão de pensar assim, o celibato é o viver sozinho, né? Tem como tu compreender isso e poder estar te envolvendo em outras coisas e tu não estar te sentindo sozinho, né? Porque eu acho que essa é a questão do estar sozinho e se sentir sozinho também, né? O viver sozinho e o se sentir sozinho, né?
Na verdade, a questão do viver sozinho, o sentir-se sozinho, é um campo bem amplo. Você pode se sentir sozinho mesmo dentro de uma multidão, né? Quando você percebe que você não está próximo de outros ou não tem atenção de outros, não consegue compartilhar com outros e assim por diante. Então, pode ser uma solidão no meio da multidão, inclusive dentro da família. Agora, nesse caso, quando nós estamos conversando aqui especificamente sobre celibato ou uma vida a sós, a gente está pensando nesse sentido, sim. Digamos, a pessoa, ela mora sozinho, né? Ela tem o seu apartamento, sua casa, ali ela está só, né? Não tem a companhia, né, de outras pessoas junto de si. Eu não sei se o Guto concorda com a minha colocação dessa forma, né? Agora, é claro, no momento em que deixa a sua casa, né, e entra em contato com a sociedade, com a sua vizinhança, no seu trabalho, na igreja, evidentemente ele vai conviver com pessoas, uhum. né, com amigos, com companheiros. Mas seja qual for o momento em que nós estamos vivendo, na verdade, ninguém de nós nunca está só como tal. Né? Nós temos a melhor companhia que podemos ter, que é a companhia de nosso Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo, que, aliás, Deus se fez, Deus conosco através de Jesus, chamado Emmanuel. Né? Então, Emmanuel está conosco. Né? Quer estejamos vivendo num ambiente de família, ou quer que estejamos vivendo num ambiente solitário.
Muito bom. Outra curiosidade também, Guto, seria assim, você, né, tem 20 anos isso, né?
Isso.
Já fez essa opção há um tempo, né, do celibatário, da vida do celibato. Você já parou para pensar, assim, porque geralmente a gente vê isso mais na questão, como o pastor Arno falou, na questão religiosa, né, dos ministros, sacerdotes e tudo mais. Não é tão comum ver pessoas, né, optar por essa vida. Você já parou para pensar, assim, além, no futuro, né, do tipo viver, você fez uma escolha de viver pro resto da vida sozinho?
Eu acho que quando você tem certeza da sua vocação, né, é só a gente pensar no casamento, né? Quando a gente pensa no casamento, a gente não pensa em que no futuro isso pode mudar, né? Você casa com uma aliança a princípio permanente. E eu acho que o celibato acontece a mesma coisa. Inclusive, a gente tem que ter um zelo, assim, no que a gente vai decidir, porque a gente tem que pensar que é uma aliança permanente, é uma vocação permanente, né? E eu acredito que eu vou viver para sempre celibatário, né, até Jesus voltar e tal. E eu não sei se eu vou ficar sozinho, né, porque exatamente como o pastor colocou, eu tenho Deus, que é o Deus conosco, Deus sempre presente. Acredito também na possibilidade de formar laços, né, o celibato tem essa oportunidade também de você formar laços de amizade mais íntimos, uhum. assim, porque a gente não vai ter um relacionamento romântico. E aí eu crio laços de amizade que são frutíferos e permanentes e muito íntimos, justamente porque é como se eles fossem a minha família, né? Eu não tenho uma esposa, uhum. mas eu tenho amigos, eu tenho a igreja também, e eles são a minha família, que eu considero como amigos íntimos, muito íntimos, como se fossem irmãos.
Muito bom, inclusive falando nesse assunto aí, né, desses laços, dessas amizades íntimas aí, o pastor Tardelli tem vários comentários aqui na nossa interatividade. Eu vou começar justamente pelo pastor Tardelli, que é pastor do Guto, né, que ele fala sobre isso, ó. Bom dia, Luana, pastor Arno e querido Guto, saúdo muito essa entrevista. Guto tem sido uma bênção em nossa congregação. Aqui na Igreja Luterana de Copacabana, estamos tendo, através dele, o privilégio e responsabilidade de estudar esse tema, muito pouco conhecido e valorizado pela gente antes. Foi muito interessante ler em Lutero e nas Confissões uma visão legítima e positiva dessa vocação do celibato. Peço ao Guto que comente sobre o valor das amizades cristãs significativas. E era, acho que é isso que eu estava falando dos laços, né? Dessas amizades íntimas e tudo mais. Não sei se tu tem mais alguma coisa para complementar nesse sentido.
Eu acho que sim. Ou então só reafirmar um pouquinho. No início, quando eu estava ainda estudando sobre o assunto, foi difícil, porque geralmente a gente espera casar, né? A gente espera ter uma família. Geralmente é o comum, né? Então, quando eu percebi que minha vocação era outra, foi um processo de dar minhas perspectivas, né? E aí eu ficava, eu vou ficar sozinho. E aí, com a ajuda de outros amigos, inclusive amigos celibatários, eles falavam, não, você não vai ficar sozinho, você tem essa oportunidade de não ficar sozinho, mas você ter amigos e amigos próximos, amigos que dão sua vida por você, e você dá sua vida por eles, né? Então, foi um processo, mas hoje eu entendo que amizades, elas são muito mais do que geralmente parecem, né? A gente pensa de como se torna muito passageiro, ou como algo menos permanente, com menos compromisso. Uhum. A a partir do momento que eu entendi como celibatário, eu pude desenvolver amizades que são assumidas, né, quase formalmente, assim, tipo, como se fosse realmente um pacto, e um pacto de amizade, de compromisso. Eu cuido de você, você cuida de mim. E uma oportunidade de enxergar esse tipo de laços como laços familiares também.
Muito bom. É, ainda na fala do pastor Tardelli, né? Ele fala ali sobre as confissões, nas confissões, interessante ler em Lutero e nas confissões o valor, né? É, uma visão legítima e positiva dessa vocação do celibato. Eu me lembrei, né, pastor Arno, acho que a gente podia falar também um pouquinho sobre essa questão do. Porque Lutero rompeu, né, com essa visão da Igreja Católica, né, do celibato, né, quando ele também, não só com isso, né, as teses não teve nada a ver com isso, mas aí depois ele casa com Catarina e tudo mais, e aí tem uma visão, os protestantes têm uma outra visão, né, e na questão do sacerdócio, né, e. Também na Igreja Luterana a gente tem que a gente fala mais, não fala tanto do celibato, mas fala, tem inclusive os grupos singulares, né? Em que a gente trabalha com essas pessoas mais sozinhas, né? Que vivem sós e tudo mais, com um grupo de viúvas e viúvos e tudo mais. Então, acho que é interessante a gente falar um pouquinho também sobre essa questão das vocações, né? Em Lutero.
É verdade, Luana. Se nós formos olhar na história do celibato, a gente vai encontrar já indicações lá nos primeiros séculos da Igreja Cristã, onde, quando se falava a respeito disso, pessoas praticavam, né, o celibato. Com o passar do tempo, isso foi se desenvolvendo e foi se tornando algo assim muito, muito forte dentro da Igreja de então. O que se percebe especialmente também na Idade Média, na idade quando Martinho Lutero aparece como um dos destaques, os personagens de destaque na igreja. O que acontecia, especialmente naquela época, é que se, eu diria assim, supervalorizava, né, o celibato. Entendia-se o celibato como sendo a melhor forma que uma pessoa poderia encontrar para servir a Deus, né? Essa era a maneira de servir a Deus, né? Era a maneira perfeita, por assim dizer. Deixar tudo, toda a vida de lado, retirar-se do mundo, enclausurar-se e viver a vida ali sem contatos com ninguém mais. Uma vida celibatária, assim chamada. Era vista então como essa é a forma de alguém poder de fato servir a Deus. E esquecia-se de que em todas as outras vocações, né, seja como pai, como mãe, como filho, filha, como cidadão, como membro da igreja, essas são iguais formas, né, nas quais se pode servir a Deus, né? Não é dito que servir a Deus no celibato é a melhor forma, ou é a forma. E isso foi algo que a reforma protestante ela combateu, especialmente também Martinho Lutero, e se pronunciou a respeito. Ele diz: olha, se você é casado, dentro da sua família, a sua vocação, seja naquilo que você fizer no seu dia a dia, você está servindo a Deus também, né? Isso nós trazemos até os nossos dias. Então, enfatizou-se bastante isso, né? A vida da família, a vida do casal. E até hoje, acho que nós, como igreja cristã, nós não podemos ignorar a família. Muito pelo contrário, né? Ela é super importante, o casamento também. Mas o que me parece que acontece às vezes, e eu me coloco dentro desse campo também, que às vezes a gente ignora um pouquinho o fato de há muitas pessoas por aí que não estão casadas, né? Elas vivem sozinhas. Se não fizeram, por assim dizer, um compromisso consigo próprios, né, de viverem de uma forma celibatária, mas elas vivem sozinhas. E por vários motivos, né, ou por que perderam o seu cônjuge pelo falecimento, ou porque se divorciaram, ou porque talvez não encontraram um companheiro, uma companheira de casamento no decorrer do tempo. E essas pessoas, elas não podem ser ignoradas, elas têm que receber atenção, precisamos trabalhar com elas e apoiá-las nessa sua condição. porque tanto dentro do casamento como também na vida a sós tem os seus desafios. Tem coisas muito boas, tem bênçãos, mas também tem dificuldades. E nessas dificuldades a gente necessita oferecer um suporte tanto no casamento quanto também naqueles que vivem sozinhos. E ontem, quando estava pensando sobre esse assunto, justamente me veio à mente de que, há alguns anos, né, na IELB, houve toda uma ênfase em relação aos singulares, assim chamados. Né? E acho que precisa se manter isso, né? E dar atenção, dar carinho a essas pessoas para que não se sintam abandonadas, não se sintam desmembradas, né, da igreja nem da família, mas como parte da família cristã. E o Guto antes mencionou isso de certa forma. Uhum. Nós temos nossa família espiritual junto a irmãos e irmãs na fé, o que é super importante. Então, a solidão, na verdade, ela se ameniza, não vou dizer se extingue, mas ela se ameniza no sentido de que nós podemos conviver lado a lado com pessoas que têm a mesma fé, têm os mesmos propósitos na vida e servem a Deus de forma semelhante.
É verdade. Servir a Deus, dar o seu testemunho também acaba fazendo missão. Olha só, o Guto estava falando das amizades, né? Aqui tem um comentário no YouTube, ó. Reginaldo dos Santos, bom dia. Estou muito contente pela participação do Gutinho. Ele é um amigo muito leal, um verdadeiro parceiro e um exemplo. Ele tem grande responsabilidade em eu ter me tornado membro da IELB em Goiânia. Que legal, olha só. Muito bom. É, Loli também está aqui, muito boa a escolha do tema. Agro mais produção incrível aqui pelo YouTube. E tem recado aqui no Face ainda. A Elisa Teske Feldman está sempre ligadinha com a gente. Bom dia, Luana, Pastor Arne, queridos ouvintes, acompanhando com o meu amado Renato, fazendo 26 graus em Tramandaí. Beijos e abençoado o programa. Ontem, quando a gente conversou, né, Pastor Arne, sobre essa questão do grupo de singulares, eu lembrei justamente disso, que a Elisa já comentou num programa nosso aqui, que ela conheceu o esposo dela, o Renato, no grupo dos singulares, se eu não me engano, ela tinha comentado isso. Ela pode, né, qualquer coisa corrigir, mas ou complementar nesse sentido. Pastor Nelson Linhaus também está com a gente, de Presidente Getúlio, Santa Catarina. Bom dia, Luana e Pastor Arno. A Angele Lopes Fritt, também psicóloga, também colaboradora do CP Terapia, nosso programa aqui da rádio, né? Estamos juntos prestigiando a Rádio CPT, e ela coloca outro recado também. Bom dia, queridos amigos, Luana, Pastor Arno e Elisa, saudando com carinho o convidado Guto, ela colocou logo no início do programa. Um grande beijo aí para a Angele. Renê Ross também está aqui com a gente, bom dia a todos. Deixa eu ver o que mais que tem de recadinho aqui na página do Facebook da Rádio CPT, aí da Marlene Bundi, está sempre ligadinha com a gente. Bom dia, Luana, e a todos. Também a Senobelina Souza, bom dia, paz de Jesus a todos, acompanhando a nossa programação. A Eliane Sábica também, Joinville, Santa Catarina, um grande abraço para a Eliane. Recadinho do Pastor Tadelli que a gente já leu, né? A Irene Eger também está dando seu alô aqui no Facebook da rádio. Seu Mira Santana também está sempre ligadinha aí com a gente. Bom dia a todos. A Elisa Tesco colocou ali, exatamente, Luana. Nós conhecemos através do Mensageiro Luterano no Espaço Singular, que também, né, como o Pastor Arno lembrou aí, que tinha esse esforço aí, né, no Mensageiro Luterano também tinha um Espaço Singular. E da Marlene Bundi, que assunto interessante, nunca tinha assistido assim com esclarecimentos. Pois é, justamente essa é a ideia, né, da gente trazer esses esclarecimentos e testemunho também, né. Acho que o Rufino pode falar um pouquinho, né, sobre esse testemunho do amigo dele lá de Goiânia também, né, que acabou conhecendo a Igreja Luterana através do Guto também.
O Reginaldo é um amigo, meu melhor amigo, vamos dizer. Ele, inclusive, me ajudou muito nesse processo, porque ele se entendeu como celibatário antes de mim. Ele é mais velho também. Uhum. E me ajudou muito nesse processo de entender que a beleza do celibato, quando do celibato, de que eu não precisaria ficar sozinho, né? Nesse sentido, sozinho. No início desse ano para cá, eu conheci a Igreja Luterana e comecei a me envolver. Eu fiz a ZIA E conversando com o Reginaldo, ele, né, se interessou muito pela igreja, assistiu alguns cursos comigo, né, online aqui do Rio. Ele gostou muito e ele procurou lá a Igreja Luterana de Goiânia, encontrou, se apaixonou, ficou. Eu nem esperava, né, mas acabou. Ele também mudou para a Igreja Luterana.
Muito bom. A gente também falou um pouquinho aí das vocações de Lutero, né? O Tardelli tinha comentado, o pastor Arno trouxe aí sobre a questão das vocações e tudo mais. Acho que a Bíblia também traz, né, pastor Arno, algumas considerações aí, né? Eu me lembro, a gente deu uma estudada, né, sobre esse assunto aí. Em 1 Coríntios traz conselhos para as pessoas solteiras e viúvas, né? Acho que tem outras passagens também que a gente pode trazer, ter essa orientação, né? Esses conselhos na Santa Palavra, né?
É verdade, nós encontramos muitas orientações, sim, na Bíblia, especialmente em relação à família, em relação ao casamento, e assim por diante. Mas a Bíblia não ignora, né, também o fato de pessoas viverem sozinhas. Especialmente em 1 Coríntios, capítulo 7, nos primeiros versículos, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Eu gostaria de destacar umas palavras, né? Ele começa dizendo no capítulo 7, quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, ele diz. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, o apóstolo Paulo ele fala a respeito disso, né? Que a vida, né, de casados dá oportunidade e dá espaço, dá campo ao homem e à mulher viverem em fidelidade um com o outro e podem então também usufruir dessa bênção que é a relação sexual. Mas ele também vai falando adiante, né? O apóstolo Paulo diz: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por um mútuo consentimento, por algum tempo e assim por diante. E aí, mais no versículo 7, ele diz: quanto quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Como é que era o apóstolo Paulo? Pelo que nós sabemos, ele era um celibatário, no sentido que ele não formou uma família, né? Ele não teve a sua família. Então, vou repetir. Diz: quero que todos os homens sejam tais também como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E essa palavra dom que o apóstolo Paulo usa aqui é significativo. Ele refere-se, vamos dizer, ao celibato como sendo um dom. Eu acho que o Guto mencionou isso já desde no início da nossa entrevista. É um dom da parte de Deus, assim como Deus concede outros dons, né? Também tem o dom desse ser marido, desse ser esposa, desse ser pai, de ser mãe e assim por diante. Então, é um dom que Deus dá. Assim como Deus dá outros dons, e a palavra que é usada aqui, né, em 1 Coríntios 7, para dons, é a mesma que é usada em outros lugares na Bíblia, onde se fala, por exemplo, sobre o dom de ensinar, sobre o dom de liderar e assim por diante, não é? Então, a vida de celibatário é um dom, sim, né? Um dom que Deus dá e que, se a pessoa se vê chamada para essa vocação, se a pessoa se percebe com esse dom, que ela viva esse dom e viva da melhor forma, né? Servindo a Deus e ao seu semelhante com esse seu dom.
Muito bom. Tem duas perguntas aqui no Face da Rádio CPT. A Carol Botelho, ela coloca assim: como a comunidade pode contribuir de maneira bem prática na vida de um celibatário? Acho que é bem importante, né, pastorano? A gente estava falando aí sobre a questão dos grupos dos singulares, né? Então, acho que a gente também tem que, né, acolher, né? Acho que a nossa missão aí como cristão tem que estar acolhendo conhecendo, né, as suas individualidades, as suas necessidades, atendendo a todos, né? Afinal de contas, é o nosso lema, né? Cristo para todos. Então, pensar nesse aspecto, né?
Eu gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido ao nosso entrevistado, ao Guto. Você tem sentido, digamos, dificuldades de ser aceito com essa sua vocação junto na própria escola, na própria universidade, no seu meio de estudo, de trabalho, e mesmo dentro da igreja? Tem sentido dificuldades, reações da parte de pessoas?
Oi, vocês. Bugou aqui, eu acho que vocês estão me ouvindo.
Sim.
Eu estou ouvindo.
Deu uma travadinha?
Isso mesmo.
Tu entendeu a pergunta do. Tá ouvindo, Guto? Tá, ele pediu um tempo a ele que ele vai arrumar. Enquanto isso, deixa eu ver que tem outra questão também, mas essa aqui é para. Na verdade, é para o pastor Ar, é para os dois, é para o pastor Arno e para o Guto. A Angele Lopes Frit, pastor, tu me ouve, né? Pastor
Sim,
Arno.
Estou ouvindo.
É que agora eu não estou te enxergando, por isso que eu perguntei. A Angele coloca assim: pastor Arno, queria pedir para falar um pouco sobre o que disseste sobre a pureza. Estaria se referindo ao compromisso do casamento, de fidelidade? Depois ela tem outra pergunta para o Guto.
Sim, esse é um aspecto, né, quando se fala da castidade, da pureza. E, aliás, isso é um aspecto fundamental no momento em que duas pessoas se casam. Elas se comprometem a serem fiéis uma à outra em todos os aspectos da vida, também no sentido sexual, né, de que tenham apenas no seu cônjuge o seu companheiro, a sua companheira sexual. Isso significa de manter-se puro, né? Uhum. Puro em ações. Né? Mas como também disse antes, que quando se fala da castidade, também se pensa nas pessoas que não estão casadas, né? Pessoas que estão solteiras ou que estão sós, e que castidade, então, seria da pessoa não ter relações sexuais com alguma pessoa. Isso em termos de atos, mas como também frisei anteriormente, isso vai adiante, né? Não são só ações, mas também a Bíblia se refere à pureza de pensamento, à pureza de desejos, de atitudes e palavras.
Muito bom. Tem outro comentário aqui também na nossa página no Facebook, a Noemi Lucila Scherer, bom dia, obrigada, assistindo. De Marechal Cândido Rondon, ela está sempre ligadinha aí na programação. Depois tem outra pergunta aqui para o Guto e um comentário muito legal também aqui no YouTube, do Vivendo em Comunhão. Escreve: nós do blog Vivendo em Comunhão nos orgulhamos de ter o Guto em nossa equipe. Ele tem feito contribuições muito pertinentes sobre o celibato e ajudado outros cristãos a verem a beleza nessa vocação. O Guto já está aí de volta, né? Tá ouvindo, Guto?
Sim, peço perdão pelo
não, mas
problema técnico de internet. Esse é o blog, né, que foi citado, que eu escrevo, é o Vivendo em Comunhão, que eu, junto até com esse meu amigo Reginaldo e outros amigos, a gente escreve sobre o celibato e os assuntos pertinentes para a igreja.
Que legal. Também a Angele tinha feito uma pergunta para o pastor Arno, que a gente já fez, né, para ele, e uma para ti também, Guto. Ela coloca assim, ó: se os conceitos de amor e amor de Platão também contribuíram para a sua decisão. Você que é acadêmico de filosofia, né? Travou? Guto, nos ouve? Não tá ouvindo. Tá, vamos tentar refazer a conexão aí com o Guto. Se ele conseguir ouvir, ele avisa aí para nós. Mas acho que outro ponto interessante da gente falar é sobre. A gente citou rapidamente sobre a questão na Igreja Católica, né, pastor Arno? E até foi interessante, porque a gente estava pesquisando e teve. Porque, na verdade, também divide opiniões aí na própria Igreja Católica, né? Essa imposição, né, do celibato também. Porque a gente estava falando sobre a questão da escolha, né? É uma escolha também, enfim, mas há uma imposição para que, né, os padres vivam essa vida, né? E a gente trouxe a questão de Lutero e tudo mais, mas inclusive esse ano, né, houve essa intenção do Papa, né, do Papa Francisco, de liberar, né, essa questão, não ser mais obrigatória a questão do celibato, né? E isso aí divide um pouco, né, a opinião. Aí o Papa Bento já é contra, apesar de no passado ele ter sido também a favor da abolição do celibato, né?
Esse é um ponto muito controverso, a gente sabe disso dentro da Igreja Católica, quando se exige, né, que os sacerdotes eles tenham uma vida celibatária. O que eu gostaria de dizer é se isso parte de uma decisão pessoal, né, do sacerdote, da pessoa, de querer viver uma vida celibatária, ótimo, né? A pessoa tem a liberdade, que tem a liberdade de fazer essa escolha. E de viver sozinha. Mas o ponto crítico, geralmente, é de que, segundo a prática geral da Igreja Católica, isso não se coloca como uma opção, mas é uma das condições, né, para que alguém seja sacerdote, que ele seja celibatário. E esse é o ponto de debate, né? Por que se exige isso, não é? Enquanto que nas escrituras sagradas nós não temos de fato uma base que pudesse sustentar isso como uma obrigação, mas nós lemos a partir da Bíblia a respeito desse assunto como uma possibilidade, como uma opção. Ficaria dentro da liberdade cristã de se optar por isso ou não se optar por isso.
Muito bom, muito bom. Tem outro recado aqui também do Gabriel de Abreu, ele está sempre ligadinho na nossa programação também, ele conhece o blog, ó, ele coloca, gosto muito dos textos do blog Vivendo em Comunhão, sempre que posso, estou lendo e acompanhando, que legal, né, a gente poder também estar trazendo aí para as pessoas e descobrindo as pessoas que também acompanham e conhecem sobre o assunto. Que legal, o Rufino voltou? Não sei se chegou a acompanhar esse último comentário, Guto.
Eu acho que tem sim, do Gabriel.
Do Gabriel, né? Legal. Ele que acho que é de Teresina, se eu não me engano. Mora em Teresina. Um grande abraço aí para o Gabriel. Então, a pergunta anterior, né, que é da nossa colaboradora aqui da Rádio CPT, a psicóloga Angele Lopes Fritz, que ela perguntou sobre a questão dos conceitos de amor e amor de Platão. Se contribuíram para a tua decisão.
Não, apesar de eu ser estudante de filosofia, eu ainda não tenho toda essa bagagem de estudos de Platão. Sei que ele tem esses conceitos diferentes de amor, mas o que me influenciou mais foi algo mais teológico do que filosófico. Foi puramente compreensões da Bíblia de como Deus instituiu o celibato ao longo da história da igreja também. Também nesse sentido, não.
Que bom.
Estudei esses assuntos.
Legal. E tem a pergunta do pastor Arno, né? Que ele tinha feito antes
então,
e caiu.
Eu queria voltar um pouquinho no nosso tempo da entrevista. A minha pergunta era se você tem enfrentado, digamos assim, dificuldades junto às pessoas ou incompreensões da parte de pessoas. Pelo fato de você ter decidido uma vida celibatária. Pessoas têm questionado você a respeito, você tem se sentido assim colocado de lado por causa dessa sua opção? E se esse foi o caso, quais foram os argumentos que as pessoas usaram?
Ótima pergunta. Eu acho que eu sou privilegiado por estar na igreja do pastor Tardelli, porque ele realmente é um pastor muito compreensivo e realmente quis saber sobre o assunto, né? Como ele disse mesmo, ele se sentiu nessa oportunidade de estudar o celibato e então eu e meus amigos também da igreja, né? Eles entendem minha vocação e não me sinto pressionado ou de forma alguma excluído. Eu entendo que não é um caso comum, o meu caso, né? Conheço outros amigos celibatários, não necessariamente da igreja luterana, né? De denominações. E como a igreja não tem justamente o hábito de falar sobre o assunto, esse assunto acaba ficando meio defasado, as pessoas não sabem exatamente como lidar. Então, quando uma pessoa, né, um amigo meu fala na igreja que é celibatário, acaba que as pessoas justamente questionam, justamente não saber como lidar, né, com essa situação. Respondendo também um pouco o que a Carol falou, acho que um ponto importante é a gente reconhecer que o celibato existe, né, porque a gente acaba ignorando um pouco esse assunto e acaba que desvaloriza, e quando alguém fala que é celibatário, a gente fica duvidando da pessoa, ou então simplesmente não consegue fazer ela se integrar na igreja. Então, um ponto importante é reconhecer o valor dessa vocação e fazer o possível para que ela seja reconhecida não só por você, mas por todos ali na igreja, né, no corpo. Acho que seria nesse sentido.
Muito bom aí as contribuições do Guto, né, sobre esse tema e a gente poder também tá levando aí para nossa audiência é realmente uma benção aí você estar tá com a gente, né, e contribuindo aí, viu, Guto? Pastora, não sei se você tem mais alguma questão aí para a gente comentar, né, senão a gente vai encaminhando para o final.
Eu estou vendo aí que o nosso horário está acabando, sim. Só queria dizer que foi, acho que, muito interessante a sua participação, Guto, e eu espero que isso tenha levantado também interesse, né, de pessoas pelo assunto, e talvez seja um ponto inicial, um pontapé inicial, para que dentro das congregações e mesmo em círculos de amizade se converse a respeito disso, se busque, se pesquise, se consiga mais informações e mais base para essa vida. E como eu disse antes, acho que nós precisamos ser muito atenciosos, muito compreensivos para as pessoas que talvez optaram pelo celibato, ou então por outras razões que podem ser das mais diversas, que estão uma vida têm uma vida sozinhos, né? Atenção pelos que estão sozinhos, a vida a sós, ela é muito necessária. Afinal, dentro da nossa família da fé, nós queremos estender o nosso carinho, nosso suporte a todos, sejam eles casados ou não.
Verdade, verdade. Boa lembrança aí do pastor Arno, né? E agradecer, viu, Guto, pela sua participação aqui com a gente. Que Deus continue te abençoando ricamente aí na sua vida, né? Na congregação também, que continue aí sendo sal e luz, né? Também lhe desejar um abençoado período de Advento e Natal aí para você e para todos os seus amigos e familiares.
Muito obrigado pela sua participação, Guto. Que Deus lhe acompanhe, abençoe e que possa ser um instrumento muito útil, não só na igreja, mas em todos os meios onde você vive e convive.
Eu agradeço demais essa oportunidade, agradeço demais por me chamarem. Obrigado, pastor. Eu achei que as suas contribuições também foram riquíssimas, né? Na teologia, na Bíblia. Eu achei assim, muito instrutivo até para mim, assim, achei muito interessante essas contribuições. Agradeço demais.
Que legal, que legal. Pastor Arno, mais uma vez agradecer aí a sua participação, né? Não só hoje, mas ao longo aí de todo o ano, né? Que Deus lhe abençoe ricamente, você e sua família também. Abençoado período de Advento, Natal e até março agora ao vivo, né?
Então, muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. Deus abençoe você, Luana, não só você, todos da rádio que fazem um papel muito importante, principalmente também durante a pandemia, que é um ótimo veículo de conectar pessoas umas às outras, mas especialmente também conectar as pessoas à palavra de Deus e ao Salvador Jesus. Deus abençoe a todos e que tenhamos todos um feliz e abençoado Natal e, da mesma forma, um 2021.
É isso aí, amém, amém. Agradecer a toda a nossa querida audiência também participando aí, interagindo, né, na nossa programação. Lembrando que esse programa é gravado para a nossa reprise, também fica disponível no Face e no YouTube para que você possa compartilhar com outras pessoas, para que essa mensagem, né, também chegue a outras pessoas para auxiliar. Acho que essa é a nossa ideia, informar e orientar aí as pessoas. Então a gente agradece de coração, desejamos uma abençoada quarta-feira. Não esqueça que hoje temos o programa DR. Na CPT, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a Silmari Carvalho, às 2 horas da tarde. E eu volto amanhã com mais um Revista CPT, às 10h30 da manhã. Até lá, tchau, tchau.